Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, do seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje eu tô aqui para comandar um programa que tá cheio. Tem Henrique Totti, tem Marcelo Braga, tem Caraca Bertaglia e tem o retorno triunfal dela. Rufem os tambores, a mãe do ano, Ana Canhedo, está de volta. Bem-vinda, Aninha, tudo bom com você?
Fala, Pedrão. Fala, fiel. Saudades, inclusive, de falar fala, fiel. É isso, tô de volta, cara. Depois de longos aí 7 meses, um pouquinho mais, né? Acabei saindo um pouquinho antes. Tava olhando até no publicador aqui, minha última nota foi em 15 de fevereiro, cara. Vai pensando. Passou muito
como
tempo.
Como era? Como era o Corinthians?
Como era a vida? Como era o mundo em fevereiro, né? Mudou bastante coisa. Tô aqui na redação hoje da Globo, várias caras novas que eu não conheço, enfim, esqueci todas as minhas senhas, errei andar, mas tamo aí, tô me readaptando.
E a princesa, como está?
Tá ótima, graças a Deus, na beira aí dos 7 meses, mandar um salve aí já pra minha mamãezinha que tá cuidando dela, graças a Deus tá muito bem cuidada, muito bem assessorada lá na casa dos avós, e é isso aí, vamos que vamos.
Boa, podcast especial para nossa querida Mariazinha. Vamos levando então por aqui, começando a falar de Corinthians. Aninha, você falou 15 de fevereiro, é isso?
Até voltei 15 rapidinho. De fevereiro, cara. Quê?
15 de fevereiro era entre duas vitórias do Corinthians, contra o Mirassol 2-1, e aí depois já venceu o São Bernardo por 3-0, aquele paulistão animado. Na semana seguinte, a demissão do Silvinho. Então, foi uma semana depois, duas semanas depois, do Corinthians e Santos, que o Silvinho foi demitido, mas ainda antes da chegada do Vitor Pereira, Ana Canhedo ainda não teve o prazer de trabalhar lado a lado com o Vitor Pereira, mas vai ter, e bastante, a partir desse fim de semana já.
Exatamente. Sabadão tô na Arena, depois semana que vem tem mais jogo, né? Corinthians e Juventude, Caxias do Sul, estarei por lá também e vamos ver aí os primeiras palavras aí do técnico, eu vou... Observei um pouco de longe, sabe, Pedrão? Não dá pra eu falar que observei com afinco, porque digamos que a maternidade ocupou bastante do meu tempo aí nos últimos meses, mas vou correr atrás do prejuízo, prometo.
Tranquilo, tem um podcast muito bom chamado GE Corinthians, brincadeira. Mas agora começando a falar um pouco mais sobre essa semana do Corinthians e já botando no papo o resto dessa qualificadíssima mesa que a gente tem hoje. Henrique Totti estava na Neoquímica Arena ontem para acompanhar essa vitória. Corinthians 2, Atlético Goianiense 1. Mais uma vitória do Corinthians sobre o Atlético Goianiense depois de ter eliminado o Atlético Goianiense com aquele 4-1 na Arena. E, Totti, como é bom ter dois atacantes, hein? Bons, como é bom, qual é a diferença que faz ter atacante que faz gol, né? Que tem fome de gols, posiciona, vai no rebote, chuta para dar rebote. Vitória difícil, vitória sofrida. Porque foi no último minuto, o Corinthians jogou melhor que o Atlético Goianiense, a gente vai falar bastante sobre o jogo, mas acho que uma vitória justa, dá pra dizer. O que você acha, o que você viu com esses seus olhos lá da fria Neoquímica Arena?
E amigos, Aninha, bem-vinda de volta, quem diria, lado a lado, Ana Canhedo num podcast aqui, que satisfação. Bom demais ter seu retorno, Ana. Salve Braga, Careca, torcida. Foi um resultado justo, sim, o Corinthians jogou melhor e como que o Yuri Alberto falou também lá na zona mista, sobrou para o Atlético Goianiense, infelizmente sobrou para o Atlético Goianiense porque o Yuri Alberto gosta de marcar contra o Dragão, o Yuri Alberto está entrosando legal com o Roger Guedes, foram as minhas melhores notas que eu dei nas atuações do jogo, porque de fato o Roger Guedes foi até melhor que o Yuri Alberto, mesmo perdendo uns 3 golzinhos ali que dava para fazer, mas beleza, ele fez um dele ali, depois também dá o chute que acaba no rebote do Yuri Alberto fazendo gol. Vitória importante, né? Vitória importante também porque o Corinthians não jogou bem, mas também acho que tem muito a ver por causa dos 10 dias de descanso, né? O Yuri mesmo fala isso, que o Renato fala isso, que dá uma sentida, né? Você ficar tanto tempo sem jogar depois de vir de uma sequência de quarta-domingo, aí você fica um tempinho sem jogar, mesmo que você tenha 3, 4 dias de treino ali, o ritmo dá uma caída. Falei que o Renato falou, mas não foi o Renato não, foi o Yuri Alberto mesmo. O Yuri falou que nessa sequência agora o Corinthians vai retomar a intensidade que vinha apresentando, então acho que o desempenho em si não é de se preocupar muito não. O resultado sim que foi bom, né? Voltou no G4.
Agora eu vou dar uma provocada então, porque... E vou provocar já pro nosso voz da torcida, que é torcedor, que é influencer, que é jogador, o cara é tudo e ele entende de campo. Ô, Careca, mas os caras pedem porque pedem semana pra gente pra treinar, pro time melhorar, pra jogar mais. Aí quando tem, fala que não tem ritmo, é assim mesmo? Você que entende do gramado, lá do riscado, ou dá desculpa é fácil? Brincadeiras à parte, bem-vindo e uma vitória merecida num time que segue em evolução.
Fala, Pedrão, fala Marcelo Braga, fala Henrique Totti, fala Aninha, que saudade de você. Mariazinha já pé quente, já campeã na Neoquímica Arena, né, no título das Brabas. Feliz demais em ter você de volta aqui com a gente. Cara, eu nunca fui, eu fui jogador, mas de pelada, né? Então não fui esse de verdade, assim, se eu sinto falta de ritmo. Eu gosto de jogar bola. É, mas o que eu vou trazer um outro ponto. É, nós temos que partir do princípio que o time não joga sozinho, tá? O outro time também se preparou 10 dias. É, aquela história de que não tem mais bobo no futebol é cada vez mais séria, tá? Então, outro time também se prepara para enfrentar o Corinthians. Ele também se preparou 10 dias. Não é que ele jogou antes de ontem e já jogou contra o Corinthians agora. Então, assim, o jogo tem um adversário. Você tem que sair da marcação do adversário que se propôs a fazer isso, até alguns momentos, tirando lá em cima o Corinthians. É, mas o Corinthians acho que fez um bom jogo. Não fez um jogo maravilhoso, mas também longe de ser um jogo horroroso, como eu vi muita gente dizendo. O Corinthians teve bons momentos no jogo, criou bastante, né? A gente reclamava muito disso. O Corinthians ontem finalizou muitas e muitas vezes, eu não tenho o número certo, mas tenho certeza que o Totti já vai falar aí o número. É, mas acho que a parte defensiva do Corinthians deu muito espaço, e daí muita gente falou, pô, se desse espaço contra o Flamengo, ferrou. Gente, é outro jogo, é outra atmosfera. É, o futebol não é tão simples assim, não. Mas a gente vai falar mais sobre o jogo. É, e eu gostei, principalmente dessa dupla de ataque se procurando bastante. E saiu do pé dos dois, né? Primeiro gol, finalização do Yuri. O goleiro defende, o Guedes faz o gol no rebote.
18 finalizações, demorei, Careca. Mas aí, abriu aqui. 18 finalizações contra 10 do Atlético-Goianiense. 8 para fora, 7 defendidas, 1 bloqueada. É, dessas 18 finalizações, 14, nosso scout da Globo considera chutes a gol.
Boa. E é isso. Eu acho que depois, como eu estava dizendo, no segundo gol, ao contrário, né, um chute do Guedes e o Yuri, como ele disse, ali sempre sobra aquela bola. E ele acreditou, se posicionou bem e fez um gol, uma vitória importantíssima do Corinthians, que precisava jogar bem, mas precisava muito mais do que jogar bem, precisava ganhar e fez.
Essa dupla de ataque, Careca, vou te contar que ontem estava conversando depois do jogo com o Léo, Léozinho, nosso antigo apresentador aqui, e ele falou que essa dupla de ataque, para mim, ele deu um nome para os dois que eu achei boa, vê se você concorda. É Gatinho Alberto e Diabo Calvo.
Diabo?
Meu Deus.
Mano, que sacanagem. É, tem que comentar, sério. O Roger Guedes, que sempre escuta a gente, não vai gostar.
Vai.
Eu acho que o Yuri Alberto acho que vai gostar. O Roger Guedes, porra.
É a tropa do Calvo.
Não, a tropa do Calvo, do Queiroz gostou muito ele. Cara, acho que não tem nome pra essa dupla, não, mas eu já vi que eles se procurarem bastante. Já me deixa bem feliz. A Aninha meteu um meu Deus. Cara, o Léo falou isso mesmo, Pedro. Ô, Pedrão, o Léo falou isso mesmo, ou é você que tá colocando na conta do Léo?
O Léo falou mesmo. E o pior é que o Léo ouve nosso podcast, então ele vai ouvir e ele vai poder confirmar para vocês depois. Marcelo Braga, muito bem-vindo. Já vou pedir o seu primeiro comentário aqui, na linha do que você falou na sua análise no GE. Globo, e que a gente também comenta aqui em alguns podcasts. Temos um time, temos 11 titulares, cara. Que loucura. Quem diria isso? Acho que a Aninha saiu, voltou, e a gente deve ter repetido 3 escalações sem tirar essa sequência de agora com um time titular que a gente consegue escalar do 1 ao 11. Seja bem-vindo. Gostou do jogo?
Fala, Pedrão. Olá, amigos. Olá, Aninha. Caramba, o Pedro falou para você ouvir o podcast desde fevereiro. Acho que são o quê? Dá uns 40 episódios aí que a gente fez. Dá para você fazer essa maratona aí no fim de semana. Aí vai se atualizar de tudo que passou nesses últimos meses. É, cara, gostei do jogo, né? Assim, claro que quando a gente vai ver um Corinthians Atlético-Goianiense, o Atlético-Goianiense lá embaixo na tabela, o Corinthians depois de tanto tempo trabalhando para esse jogo, né, o time considerado titular, dava para esperar um pouco mais, mas é como o Careca falou, outro time também teve tempo de se preparar. O Vitor Pereira, na entrevista coletiva, disse que foi surpreendido com o esquema tático que o Eduardo Batista levou a campo. O Corinthians teve alguns momentos de dificuldade, mas criou bastante, né? Criou bastante volume, o Roger Guedes teve bastante chance, o Yuri Alberto tabelou legal com ele. Acho que o Renato não estava numa noite incrível, o Mosquito também não estava numa noite incrível. Mas o que eu escrevi na minha análise, e aí é uma coisa que a gente pode debater, é que eu acho que esse é o time, assim, não tem muito para onde correr. O Michael, a gente não sabe quando vai voltar, se vai voltar bem. Eu vejo o Adson e o Juliano como as opções principais desse time, mas não vejo nenhum deles ameaçando a titularidade para entrar no time nesse momento de reta final de Copa do Brasil, por exemplo. Então, eu acho que é isso, assim, o Corinthians é isso que a gente viu ontem, lógico, com o Balbuena na vaga do Bruno Mendes, né, que estava na seleção do Paraguai, e eu acho que é por aí. Vocês discordam? Vocês acham que o Adson está correndo por fora com o Mosquito? Vocês acham que o Juliano pode entrar aí numa mudança de esquema?
É isso.
Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Existe uma possibilidade de uma mudança de esquema. Talvez se o Corinthians vai ganhar aqui do Flamengo, vai com uma vantagem boa lá, ele pode colocar o Mike para fechar um pouco mais e dar mais liberdade para Renato, Roger Guedes e Yuri. Acho que o que a gente disse há algumas semanas, quando todo mundo estava à disposição e o Maicon voltando. Você ter opções já te ajuda muito. E acho que o Corinthians realmente, concordo com o Braga, tem esses 11, o Balbuena voltando lá do Bruno Mendes, mas tem boas opções também, tanto para jogo quanto para mudança de esquema, e acho que isso é importante para essa reta final.
Vocês acham que as críticas do Queiroz estão muito pesadas, amigos? As redes sociais ontem, pós-jogo, deram uma pesada na dele, assim. Não sei, o que vocês acham?
Ele ajudou muito, mas está pesado.
Cara, mas ele deu um lançamento muito bom pro Roger Guedes no segundo tempo, que o Roger sai na cara do Renan e chuta no goleiro. E no lance do gol, eu acho que é discutível, assim, ele ia acompanhar o jogador até dentro da área, no setor do Bruno Mendes, não é marcação individual, né?
Pra mim, a falha é mais da linha de zaga.
Pra mim, a falha é de Fausto Vera, cara. O Fausto pra que tá mim, atrás, tá atrás do Queiroz.
Pra mim é Bruno Mendes, acho.
É que o Bruno Mendes tem essa de sair, ele gosta de acompanhar. Teve um outro lance também, acho que no primeiro tempo, que ele é atraído pelo atacante do Atlético pra fora da área. Então, assim, ele tava com essa de ser levado, assim, de abrir esse espaço atrás. Acho que pra mim era do Fausto Vera ali, não sei.
Mas assim, também foi uma falha da zaga, mas também no caminho do que o Careca falou no comentário inicial dele, mérito de uma boa jogada, né, do Atlético Goianiense, enfim, achou um espaço e não perdoou na boa chance que teve. Óbvio que o Corinthians podia estar melhor posicionado ali, e, enfim, mas só seguindo pelo Du que você perguntou, Totti, eu acho que a principal falha dele no jogo foi matar aquele contra-ataque, que ele dá o passe muito atrás pro Roger Guedes e trava
um passe
tudo,
totalmente
e aí
estranho.
dá uma broxada no estádio mesmo, porque, né, aquela hora que o estádio ia desabar e, putz, mas eu acho que, cara, tá um pouco fora de tom as críticas de um cara que, se você olha a temporada como um todo, ainda é um dos que mais regular foi. Faz um tempo que não tá jogando no nível mais alto que esteve, mas ainda assim é um cara que tá jogando praticamente todo o jogo, tá em todo lugar do campo, marca que nem um maluco, rouba a bola, perde bola, erra passe, rouba a bola, uma hora ou outra acerta e participa de gol, e enfim.
E a mesma torcida que já quis queimar o Mantua no início da temporada e tal, tipo, mas paciência, né?
Eu acho que também é um pouco porque espera-se bastante dele, né? Você mesmo falou, né, Pedrão? Quando ele surge, ele vai muito bem, né? Então aí acaba, sobe o nível, o cara desce um pouquinho e enfim, já começa uma enxurrada de críticas, e eu acho que é uma oscilação que ela faz parte, né? Até do desenvolvimento e maturação no time profissional, né? Acho que faz parte aí.
A temporada
não
dele
só
é
com
consistente,
ele.
Com certeza.
A gente falou várias vezes aqui, né, Pedrão, que ele era o jogador mais consistente da temporada, por diversas edições aqui do podcast a gente falou isso, aí foi o que a Ana falou mesmo, você sobe um pouco o sarrafo, e algumas partidas abaixo, que de fato ele tá abaixo, as críticas vêm. Passar os números dele aqui, rapidão, no jogo.
Por favor.
Do Queiroz contra o Atlético Goianiense. Uma finalização, 52 passes completos, 8 incompletos, 86% de aproveitamento nos passes, e 3 desarmes, né, que são os principais números ali que a gente pode trazer. O Fausto Vera, por exemplo, 70 passes completos e 3 incompletos, mas também o Renato Augusto foi quem mais errou, com 19 passes incompletos, realmente não era uma noite dele ali, mas voltando no do Queiroz, hein.
O Fausto Vera, só em cima desse número, o Fausto Vera tem muito mais espaço para dar esses passes do que o Du. Esse é um ponto, joga numa outra função, né? Joga ali mais pegando de frente. O Du, quando a bola entra nele, já tem alguém ali marcando. Eu acho tão pesadíssimas, inclusive. É bom que tocou nesse tema, porque assim, esses mesmos caras aí que estão passando do tom são os caras que, quando o Mantuan estreou lá e fez um gol, e o Yuri Alberto ainda não tinha feito gol aqui, estavam falando que a troca foi horrorosa. Ah, a troca foi horrorosa, o Yuri Alberto não está jogando nada, tal. E agora esses mesmos caras querem que o Corinthians contrate o Yuri Alberto por 300 milhões de euros. Então, assim, o Du é um dos caras mais consistentes na temporada, e assim como disse a Aninha, ele vai oscilar. Ele tem um ano e 2 meses de profissional. Então, assim, se achar que o Du vai jogar todos os jogos bem, vai roubar 10 bolas e vai fazer 10 gols, não vai fazer. O que ele precisa melhorar, e nós batemos aqui nessa tecla, é a finalização. Ontem ele nem teve tantas chances, essa única finalização, uma pelo lado direito, ali já no bico da área, não era uma finalização simples, mas já no outro jogo ele tinha tido algumas e não tinha aproveitado a oportunidade. Acho que ele precisa melhorar nesse fundamento. Mas se você for pegar a temporada dele e a do Maicon, por exemplo, a dele é mais consistente do que a do Maicon.
É melhor.
O Maicon
jogou muito mais jogos.
O do Queiroz tem mais de 4 mil minutos em campo e o Maicon tem 1.274.
E o Maicon vinha jogando mal, hein? Antes de machucar.
A última impressão do Maicon antes da lesão é bem preocupante.
Então, assim, não adianta querer queimar o moleque, como disse bem o Braga. Como já também tentaram queimar outros. O moleque está fazendo parte, faz parte do processo, e que bom que o Vitor Pereira confia nele. E eu também confio, mano. Também confio. Tem muita margem para crescimento, e acho que está sendo pesadíssima as críticas em cima dele.
Não estão na mesma página do nível de coisas que ele já entregou, enfim, o que ele está abaixo, não está proporcional à oscilação que aconteceu e que é natural, como vocês bem falaram. E quem acho que agora não está oscilando é esse tal Yuri Alberto, né, pessoal? Você muito bem já levantou o ponto, Careca. O Yuri cada vez mais se mostrando um pilar do time, e não só como 9. A gente comentava sobre isso, né? Vocês devem lembrar quando começou a especulação ali, vai vir Yuri, qual vai ser o atacante e tal. E a gente falava, pô, o Yuri acho que é um cara que pode ser legal, porque ele também não é só o 9, né? Ele sai da área, abre espaço. E agora a gente já veio dando assistências mais de uma vez e passes com uma qualidade muito alta. O cara tecnicamente muito acima da média. E ontem o primeiro gol sai com ele, né? Saindo da área e batendo, e o Roger indo no rebote. E aí ele ainda quase faz um belo gol de fora da área, um chute de longe. E o último gol, faro de centroavante. Então ele é um 9 que, né, sabe fazer o papel de centroavante, mas também em vários momentos do jogo não faz. E agora esse entrosamento dele com o Roger Guedes, e acho que com o Renato Augusto também como um todo, vai começando a dar frutos em números mesmo, em gols, né? Aqueles gols de 3 pontos que a gente sempre falava aqui, né, Careca? Ontem ele e o Roger fizeram gols de 3 pontos num jogo complicado. Porque vocês bem citaram, importante também lembrar, a gente fala que o Corinthians agora tá numa sequência contra times da zona do rebaixamento, que são times que o Corinthians tem que somar pontos. Mas chegando nessa fase do campeonato, é aquela fase que vários times que estão lutando para não cair, às vezes jogam melhor do que os que estão brigando para ir para Libertadores, porque é o último respiro, os caras estão jogando a vida, e enfim, alguns desses jogos acabam sendo muito, muito, muito traiçoeiros. E ontem o Corinthians, bem ou mal, e muito mais bem do que mal, conseguiu somar 3 pontos e com os 2 atacantes marcando, né, Careca?
O Atlético, todo mundo tá brigando por alguma coisa no campeonato. Ou a grande maioria, né? Infelizmente lá em cima já acho que já não tem muita briga, não. Mas o resto tá todo mundo brigando por alguma coisa. O Atlético é um desses que tá brigando também. Esse mesmo Atlético que antes do Corinthians ganhar na Copa do Brasil, todo mundo falava: esse Atlético goianiense, hein? Sempre ganha do Corinthians, sempre ganha. Agora, mas só ganhou de 2-1. Então, assim, as pessoas têm que se decidir. se o Atlético Goianiense é um dragão, aquele que cospe fogo, é um dragãozinho, aquele já mortinho e tal. Então, assim, não tem muito essa para mim, ganhou, é importante, e o Corinthians precisava dar essa resposta. Sobre o Yuri, eu vou te falar que ele tem me convencido, assim, eu tinha uma expectativa boa nele, mas não tudo isso que eu tô vendo. Tô sendo bem sincero, eu achava ele um jogador ali ok, bom jogador, óbvio, tal, mas eu não via todas essas qualidades também, porque eu assisti pouco ele no Santos, né, quase não jogou no profissional, não lembro. No Inter assisti, quando eu tô em casa, assisti alguns jogos, tal, aquele contra o Flamengo, que ele atacava muito espaço, mas eu achava ele meio aquele, sabe aquele atacante meio, não me toque assim, sabe, bonitinho, tal. Cara, ele é do jogo, hein, mano? Ele parece os argentinos tradicionais mesmo.
O careca. Né? O careca tem preconceito com pessoas bonitas. Eu já sofri muito isso aí. Pode ser assim, cara. Não pode ser assim, velho.
Aquele, sabe, tipo, o Bozelli, eu brincava com o Bozelli que ele era o argentino mais falso do mundo. Você pode ver que ele chegava longe, o zagueiro chegava perto dele e já falava, ah, não, eu tô fora. Tô fora, não quero contato. O Yuri, não. Yuri briga, o Yuri disputa a bola, o Yuri faz gol, finaliza de fora da área com a perna direita, com a perna esquerda. Bom, tô gostando muito desse jogador, muito. Me surpreendeu muito positivamente. E assim, eu fico imaginando o zagueiro que vai jogar contra ele, ele deve falar, puta, amanhã não vou ter vida fácil, mano. Esse cara vai me encher o saco. E como ele disse aí pra vocês, né, o pessoal, vocês subiram uma matéria aí no GE, ele quer ser comprado, a gente também quer que ele seja comprado.
E é acho caro, que ele pegou novo.
É caro. Mas acho que ele pegou realmente, Aninha, esse DNA aí que ele citou para vocês. Ele realmente pegou esse DNA do Corinthians, já desde o primeiro jogo, né? Aquele jogo contra o Curitiba, que ele disputa pra caramba as bolas, faz uma das roubadas dele, sai o gol. Então, cara, tô gostando do Yuri, acho que a torcida também tá num geral. E vamos ver. Quem sabe ele faz um golzinho de título aí, daí ele vai custar mais caro aí.
Oh, sabe uma coisa que é interessante? Que falando assim, até parece bobeira, né? Mas tem um pouco a ver também com essa questão do DNA. Cara, o jeito que ele comemora gol é muito legal. Não sei se vocês já repararam nisso, mas é muito legal. E eu acho que.
Né?
Então, eu acho que são pequenas coisas, assim, desde o primeiro jogo, a entrega. Ele tem aquele estilo molecão, né? Muita, muita energia pra gastar no jogo, parece que a bateria não acaba, né, é muito interessante, é um cara que curiosamente eu acompanhei quando surgiu no Santos, eu cobri o Santos, enfim, teve pouco tempo para mostrar futebol lá, ainda era muito, muito novo, mas já era visto sim como um jogador de enorme potencial, e aí só foi confirmando, né, no Inter confirmou, no Zenit, enfim, não teve tanto tempo assim, mas no Corinthians veio para confirmar ainda mais, é um jogador excelente, assim, tem muito futuro aí pela frente, no futebol com certeza. Mas é caro pra comprar, hein?
Comprar ele é comprar gol, né?
Fala aí, pra trazer informação desse negócio, do Willian Monteiro Alves deu uma entrevista, né, pra rádio Craque Neto, e falou que de repente podem envolver um ou dois jogadores, se não for o Mantuan e o Ivan podem ser outros, enfim, jogadores que deixariam o negócio mais bravo, mais barato, lembrando que não tem preço fixado, né? O Bruno Cassus até deu uma matéria explicativa aí um tempo atrás, acho que um mês atrás, dizendo que o Corinthians não fixou o valor de compra, diferentemente dos contratos do Mantuan e do Ivan, né, que estão fixados. No caso do Yuri, não, o Corinthians não queria fixar naquele momento os 20 milhões de euros que o Zenit estava pensando e vai deixar para negociar mais para frente. Aí negociar é como o Careca falou, se fizer gol do título vai ficar mais caro. Se estiver em baixa e o Zenit estiver fora de competições europeias ainda, de repente pode baratear aí a negociação.
Essa média de gol dele aí vai ficar caro, pô. 0,35, ele tá com 6 gols em 17 jogos, só para comparar com o Roger. O Roger tem 12 gols em 54 jogos, então investir no Yuri é investir diretamente em gol, né, que é super importante.
Aqui no futebol brasileiro, uma média de 0,35.
Pote é o cara dos números, hein?
Pois é, tô com a planilha aberta aqui. Marcelo Braga fez a planilha.
Pote, ele vem preparadíssimo.
Mas aqui no futebol brasileiro, uma média de 0,37 gol por jogo é bem boa, né? Assim, a gente não tem aqui aqueles artilheiros de escala da Premier League que faz 38 jogos, 37 gols.
Você pega os últimos artilheiros do Corinthians, né, por temporada... acho que é Jô com 12 ou 10, né, se eu não me engano.
Desde o Jô em 2017, Tinha não tem nenhuma... Aqui.
2017 o Jô fez 25, né? Mas de lá pra cá, acho que foi Gustavo com 15, Jô com 10, é, depois Jô com
21
11.
É Jô com 10, 20 é Jô com 8, 19 é Gustavo com 14, Jadson 15 em 18, aí vem o Jô com 25 em 17.
Gustavo.
Esse ano do Jô foi absurdo, né, cara?
Em 5 gols, é impressionante mesmo.
Gustavo, hein, mano? Pelo amor de Deus.
14 gols, tá, pô?
Chutou uma bola no metrô Itaquera, um Corinthians e Palmeiras.
A bola foi gol elogiado por José Mourinho em rede nacional, hein? Respeito.
É, esse quer levar de barro.
Teve essa também, cara. Loucura. Aí, aí. É, e bom, ontem, então, vocês já falaram agora dessa fala do Yuri hoje, né? Ele foi a Seleção Sport TV, se você que está aqui ouvindo a gente não viu essa fala, não viu a participação, entra lá no ge.globo.com/Corinthians, como sempre, que tá tudo lá. Você vai poder ver o vídeo, vai poder ler a nota. E outra coisa que você vai poder ler por lá também, além dessa média do Yuri Alberto, que tá lá também, essa média de gols e os números do ataque do Coringão, é a fala do Vitor Pereira, né? Que volta, mais uma vez, a falar que nunca sentiu uma ligação tão forte quanto a que ele sente com uma torcida aqui, com um clube. É, ele mesmo falou uma coisa, o corintiano diz que o clube tá na frente da família, e ele fica meio em choque, assim. Vocês, meus amigos setoristas...
Posso dar um bastidor sobre isso?
Era isso que eu ia pedir, eu ia falar. O que vocês sentem ali, vendo ele? Vocês são, óbvio, não estão no treino, não estão no dia a dia, infelizmente, mas depois do jogo, né, em viagens, eles cruzam com ele, imagino que vocês tenham conversado uma vez ou outra. O que vocês sentem nessa relação dele? Porque ele sempre volta a falar nisso, né, ele bate muito nessa tecla.
É, não, a relação dele com a torcida é muito boa mesmo, e ele volta a bater nessa tecla porque essa pergunta sempre volta na entrevista coletiva também, né? É, ele esteve no jogo do feminino, no jogo do sub-20, dá pra ver que ele tá identificado com o clube, né? Com a torcida, enfim, com a camisa. Mas o bastidor que eu queria dar é que na véspera do jogo, eu tava conversando com o Totti e a gente fez uma matéria que o Corinthians há 25 jogos não levava menos que 30 mil torcedores para o estádio. E aí eu achei conveniente publicar essa matéria antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Por quê? Porque pela primeira vez do ano, o Corinthians ia jogar num dia de semana, quarta-feira, 7 da noite, numa semana chuvosa, São Paulo parado, o Totti demorou 14 horas para chegar na arena, e eu achei que não ia chegar a 30 mil torcedores. Então eu falei, bom, vou dar essa matéria hoje, e aí amanhã cai, e aí beleza. E o Corinthians levou 32 mil torcedores para a Arena na quarta-feira. Então, esse discurso do Vitor Pereira não é muito da boca para fora. É realmente surpreendente em alguns jogos. Jogo grande é muito fácil, né? O jogo contra o Fluminense é o recorde de público da temporada. 45 mil e meio, eu acho. É muito fácil ter público em jogo desse tamanho. Mata-mata, é clássico nacional. Mas jogo em dia de semana, chovendo, nessa circunstância, aí a torcida realmente está de parabéns pelo feito que fez, assim.
Trânsito, era o frio, cheguei lá em Itaquera com 7 blusas passando frio, depois de 2 horas e meia no Uber pra ir pra lá, cara, assim, aí tinha amigos indo também, falando, nossa, nem saindo de casa, não sei se vou chegar, aí é aquilo, né, quando o jogo é 7 horas, fica a gente entrando até ali uns 35 do primeiro tempo, e a gente entrando, é impressionante mesmo.
Esse é um hábito que eu não entendo da torcida do Corinthians, inclusive. Qualquer horário de jogo, a galera fica durante o primeiro tempo inteiro entrando. Ô, Careca, barraquinha do pernil lá?
Eu tenho um amigo que eu falo pra ele, mano, sem sacanagem, por que você vem, cara? Ele às vezes fala, fica aí, Careca, daqui a pouco a gente entra. Eu falei, tá louco, mano, eu quero ver o jogo. Ele vai pelo... Tem muita gente que vai pelo rolê, sabe? Fala, daqui a pouco eu entro aí e tal.
Ô, Braga, eu acho que se a cerveja fosse permitida dentro do estádio e não fosse um absurdo de caro, ele encheria um pouquinho antes. É por aí?
Pode ser.
Ontem, cara, ontem a câmera mostrou assim, acho que depois do gol do Atlético, tinha ainda gente entrando assim, mas é que ontem, pô, em São Paulo choveu. Se 20 pessoas chorarem ao mesmo tempo, o motorista já começa a frear. Já tem isso aí, que já vira um trânsito do caramba. E ontem choveu, hein, cara? Como choveu ontem? E daí, 7 horas da noite, já tem o trânsito da galera que vai pra Zona Leste. Aí a galera.
Itaquera é longe para um. Mano, não chega nunca.
Aí é complicado.
Depende de onde você tá saindo, né? Não. De Guarulhos é rápido, pô.
De Guarulhos é rápido.
É. Não, tudo bem, óbvio. Muita torcida do Corinthians mora na Zona Leste, mas muita gente mora
se vocês
e trabalha...
moram mal. Tenho culpa se vocês moram mal, gente.
É, exatamente.
Mas Guarulhos todo mundo que vem da área mais central Guarulhos da cidade.
É
bom,
né, com São Paulo.
Não, o deslocamento para a Zona Leste é muito grande, né?
Não, é difícil ali. O Totti é meu vizinho, cara. É, a gente é complicado para chegar na arena no meio de semana, viu?
Ó, da minha casa, eu moro na Saúde, dá 1h30. Nesse horário dá 1h30.
Depende muito do horário, né?
Sim, mas é isso. O jogo das 7 é.
O jogo das 9h30, meu, é terrível. Que a gente tem que chegar mais cedo, nossa.
E teve muita gente que comprou o ingresso ontem por conta da pontuação, né? E não foi. E repassou, ou não conseguiu passar pra ninguém, morreu com o ingresso e tal. Porque tá perto da final, né? Ainda não abriu a venda, então o pessoal tá querendo pontuar.
Tá valendo ouro. Pontuação tá valendo ouro no UFT.
É, geral, somando seus pontinhos. E realmente, vocês... O Vitor Pereira exaltou, a gente tá aqui exaltando o torcedor do Corinthians, que sempre é uma arma, né? Pô, a gente fala muito da força dela. Mas nos últimos anos... infelizmente, né, por causa da pandemia, a gente pode falar bastante, ficou longe do estádio e fez o estádio ser menos uma arma positiva para o Corinthians. Eu lembro de várias vezes durante os jogos sem torcida, a gente falava que pô, o Corinthians teve uma época que até estava sendo melhor fora de casa do que em casa, no Brasileirão do ano passado. E, pô,
o Silvinho não ganhava, né? Primeiro turno do Brasileirão do ano passado, não ganhava em casa por nada.
Aí depois inverteu, né? Curioso.
É verdade. E agora o Corinthians, nesse 2022, principalmente depois da chegada do Vitor Pereira, fez a sua casa voltar a ser uma fortaleza. E aí, num ganchinho bem mequetrefe, outro cara que há muitos anos, assim como a torcida do Corinthians, sempre entrega, sempre tá lá e sempre dá pra contar, mas tem uma oscilaçãozinha ou outra e tá com um 2022 espetacular, é o Cássio, né, galera? Eu acho que é difícil a gente não falar do Cássio. Mais um jogo assim bem seguro dele, quando chega ele resolve e se o sistema defensivo como um todo às vezes não passa tanta segurança e tem oscilado, tem momentos que passa vários jogos sem tomar gol ou tomando poucos e outros que passa vários jogos seguidos tomando, mesmo que seja um gol por jogo, 99% dos gols que o Corinthians deu esse ano acho que não foram culpa do Cássio, é por aí mesmo, Totti, você que tem todos os números?
Ah, não, Cássio... A temporada do Corinthians passa diretamente pelo Cássio, deixa eu ver no molhado isso, a temporada dele é sensacional, a gente pode ficar aqui um podcast inteiro levantando defesas importantes que ele fez na temporada, ontem mesmo, ele faz uma defesa super importante no contrapé dele, assim, ele faz uma defesa difícil pro jogo ali, decisiva, pelo menos, fora as outras, por ele ter essa, por ele ter esse braço longo, faz parecer fácil algumas defesas, é total decisivo.
É o tipo de coisa que pode fazer a diferença numa final, né? O tipo de temporada, o tipo de cara, de envergadura que ele tem, é o tipo de coisa que pode jogar muito a favor do Corinthians nessa final contra o Flamengo, né? Você pensa num Cássio numa temporada espetacular, um Renato Augusto numa noite inspirada, Yuri e Roger se entendendo bem no ataque, enfim.
E o Santos tá falhando lá no Flamengo, hein?
É o que pode fazer a diferença.
Essa, Careca, você acha que é top 3 temporadas do Cássio assim, no Corinthians? Top 2? Top 1? Sei lá, é difícil desbancar 2012, né? Não sei, mas talvez em nível, e, né? Porque 2012 também ele começa a jogar no meio do ano só, sei lá. Se tiver algum comentário sobre isso, quiser... Mas
top 3, assim, né? Em 2015 ele pegou, hein? Nossa Senhora, ele pegou.
2017 foi importante também. 2017
também,
Foi 17 o pênalti do Luca, foi 17?
Foi.
Contra a Ponte, nossa senhora, ele pegou demais nesse ano. É que o Cássio, mano, eu sou suspeito, né, cara? Se eu acho o Cássio lindo, imagina se eu não acho ele bom.
Sabe uma coisa? Aquele dia que a gente assistiu o jogo com o Ricardinho, a gente assistiu um jogo com o Ricardinho e com o Lozete, foi contra o Fluminense, né, os 3-0. Eu até brinquei com o Ricardinho, eu tava falando do Renato Augusto, de chance de seleção, eu falei, cara, mas se eu sou o Renato, eu fico esperto aí esse final de ano, tento terminar o ano bem, porque conheço gente que não ia para a Copa e alguém machucou, foi cortado e acabou sendo convocado de última hora. Eu tava falando do Ricardinho em 2002. E se acontecer, lógico que a gente não torce para que aconteça nada para os goleiros da seleção brasileira.
A resposta da sua pergunta é sim.
Se Se um dos três que está garantido na Copa, Alisson, Ederson e o Everton, se um deles não puder ir para a Copa por algum motivo, vocês acham que o Cássio é o primeiro da lista?
Acho.
Opa!
Com certeza.
Opa, opa. Tratando de Adenor.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Qual o nome do técnico da seleção brasileira? Tem maldade, não é?
A gente tem um amigo atleticano que me jurou ontem que é o Everson, o primeiro da
lista. Pelo amor de Deus,
ah, não é.
Horroroso, horroroso.
Calma, careca.
Ah, você viu o que ele fez contra o Palmeiras? Não pega uma bola, Aninha. O meu interesse é torcedor aqui. Eu não sou jornalista. Cara, ele não pega uma bola que ele tem que pegar. Que bola que ele pega? Difícil, mano. Diferente. Não pega uma bola, cara. E ele
quem que poderia, quem bom, poderia aparecer aí? Um João Paulo, cara, do Santos, que é mais jovem?
Não, não tem, não tem. Sendo o Tite, é o Cássio. Nesse cenário que você colocou, eu
mérito,
acho.
E com mérito, né? E com mérito. É. Por, ele talvez seja o quarto melhor goleiro brasileiro da atualidade. Tá ótimo.
O Totti lembrou a defesa que ele fez ontem, gente. Não é simples, não. Do Baralhas, né? Essa que você lembrou, Totti?
Eu não sei quem chutou, mas foi uma contrapé.
O cara vai na linha de fundo, dá a bola para trás, e o cara chuta rasteiro no contrapé dele, ele volta e pega.
Isso, exatamente.
Defesaça, defesaça. Não, o nível que o Cássio tá, até para a pergunta do Braga, assim, o Braga já até sabia que ia sair aquele joinha de todo mundo, você troca, sim! Todo mundo ia falar sim. É que os três estão muito garantidos, né, cara? Porque a temporada do Cássio é absurda.
Sim.
É absurda a temporada do Cássio. Eu acho que hoje ele é a quarta opção. Se qualquer um tiver lá um probleminho, uma dor de barriga, o cara, ele liga na hora pro Cássio.
Eu posso
aproveitar, talvez, então, essa temporada seja até melhor do que a de 18. 18 ele jogou menos. Aqui a 17 ele tinha ido muito bem, né? E aí acabou sendo reflexo.
É, mas a gente vai lembrar melhor disso se o Corinthians ganhar um título, né?
Com certeza. Com certeza.
Eu acho que isso que pode fazer aí.
De inspirar
no
Maracanã. Óbvio que tem peso, mas não, a não ser que ele tome um frango na final, o Cássio levou o Corinthians até onde o Corinthians está.
Ah, sim, mas eu tô pensando, a gente em 2025, lembrando das boas temporadas do Cássio, com certeza um título vai ajudar a lembrar da temporada maravilhosa de 2022.
Mas assim, o que eu acho que vai...
E o último, o único título que ele não tem, né? Desculpa, careca, mas só pra pontuar, o único título que ele não tem pelo Corinthians.
Até brinquei.
Tirando tem a Sul-Americana também, né? Mas acho que não é o caso.
Copa São Paulo, juniores, também não ganha, não.
É, Copa São Paulo, Rio São Paulo. Então, isso é importantíssimo, né, Aninha? Óbvio, você ser campeão te traz um peso para a temporada muito maior. Mas se você for pensar que a última vez que um time brasileiro eliminou o Boca Juniors tinha sido em 63, 62, Santos de Pelé, cara, isso vai ser história, mano. Se não virar coisa rotineira, brasileiro eliminar o Boca lá, a Bomboneira, esses pênaltis vão aparecer por muitos anos, mano. Porque ali foi histórico. A partir do momento que um time, a última vez, tinha sido 63, o Santos de Pelé, já é histórico. Então, a temporada dele é fora de série, principalmente jogos grandes, porque aquelas defesas da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, óbvio, se não vem acompanhada de um título, não vai ter um peso tão grande.
Eu vou aproveitar, então, rapidinho esse parênteses legal que o Braga fez para falar de seleção e fazer uma outra pergunta para vocês. Porque ontem quarta-feira, hoje é quinta, né? Na quarta-feira, eu gravei com o nosso querido Bruno Cassucci, que é aqui do Coringão, mas né, também da seleção. Não é só o Tite que vai do Corinthians para a seleção. Bruno Cassucci também vai, estará no Catar. E a gente estava gravando ontem, apresentei com ele o podcast Sexta Estrela, que fala da seleção brasileira, enfim. A gente estava debatendo quem que ainda... Que poucas vagas ainda estão abertas e tal. E aí um dos grandes pontos era, claro, a lateral, né? A gente falou muito das laterais, a lateral direita. Será que vai só um lateral direito para a Copa? Será que vai só o Danilo e aí o Militão vai ser um zagueiro e lateral? Ou, enfim, Daniel Alves ainda vai, sei lá. E aí eu tava pensando, falei, cara, o Fagner resolveu ter... Resolveu, né? Pelo amor de Deus, óbvio que ele não escolheu, mas o Fagner foi ter talvez a pior temporada dele nos últimos 8 anos, num ano que, se ele tem uma temporada que ele teve em qualquer um dos outros, a chance do Tite convocar ele para esses amistosos últimos aí, pelo menos, para testar e ir para uma Copa, era gigantesca. Vocês não acham, não?
Total, total. Azar, teve uma temporada de azar, né? Com tantas lesões. Se não me engano, foram 4 tipos diferentes. É, tinha até um levantamento nosso disso. É, deixa eu ver se eu levanto aqui quais que foram as lesões.
Mas... Ele fez só o 9º jogo dele do Brasileiro, né? Estamos na 38ª rodada. Até o jogo de ontem, o Bruno Melo tinha mais minutos que ele no Campeonato Brasileiro. Então é realmente uma temporada muito atípica pro Fagner.
Nossa, essa me pegou real, Braga. O Bruno Melo tinha mais minutos que ele.
No Brasileirão.
Sim, sim, claro. Até porque ele foi poupado várias vezes que ele até tava, poderia jogar, ele foi poupado para jogar as Copas. E o Rafael Ramos jogou muito no Brasileirão. Até mesmo a gente viu o Léo Maná jogando, enfim. Mas...
Aliás, que bom que o Corinthians contratou o Rafael, né?
Sim. Porque tinha o João Pedro que, quando entrava, nem dava conta também, né? Um jogador que ninguém entendeu o que aconteceu pra passar pelo Corinthians. É. João Pedro ou Michel Macedo? Escolhe, Careca, agora, do seu time.
Eu não sou o Careca, mas Michel.
Pô, ele fez um gol no Corinthians e Palmeiras, pô. Vai também perder um pênalti no Corinthians e Palmeiras.
Aí eu acho que não é culpa dele, hein? Tá, não. Vou voltar, falar de novo. O cara perdeu o pênalti, é culpa dele, claro. É, mas, pô, não era pra ele ser o primeiro batedor, né?
Então, maninha, vou te falar. O Michel... Ele sempre na base foi tipo artilheiro do Flamengo, ele era a base do Flamengo. Então, assim, bater na bola, ele sabe bater na bola. Tanto que aquele gol contra o Palmeiras e tal. Mas é que pênalti é outras coisas, né? Envolvem outras coisas, não é só.
Não é só bater na bola.
Inclusive.
Isso que não tinha torcida. Mas eu lamento muito essa final, sabia? Eu acho que ia ser uma das piores derrotas da história do Palmeiras. Perder 2 títulos em casa.
O Careca ativou hoje o modo torcedorzão raiz, hein?
Total. Porque tá chegando perto do final, precisa renovar, né?
Foda. É do jeito que foi o roteiro daquela final, né, Careca? Seria muito épico. O Jô fazendo gol de pênalti no último minuto.
O Gustavo Gomes, que é batedor de pênalti, não bateu nesse dia aí. Dizem que ele tava aos prantos, hein?
Ah, mas porque você imagina, meu, o cara colocou tudo a perder.
Tinha feito o pênalti, a pressão ali, isso sem torcida, hein? Eu acho que se tivesse torcida ali, ia ser até pior pro Palmeiras, mano. Você vê que os caras batem o pênalti no meio ali, o Scarpa e o Lucas Lima, o Cássio ainda quase pega.
Mas o Michel, você falou da lateral direito da seleção, Pedro, só pra não perder esse bonde. Vocês viram a entrevista do Marçal, do Botafogo?
Lateral esquerdo.
Eu adorei a personalidade dele. Ele falou que, olhando o cenário brasileiro hoje, ele disse: eu faria a seleção brasileira jogar melhor no lado esquerdo pelo meu estilo de jogo.
Né? Mas ele era lateral esquerdo. E você viu que ele jogou amarelo como tomou ontem?
Eu vi. Ele jogou a bola no drone.
Jogou uma bola num drone, cara. Que é isso, mano?
Ah, ele jogou a bola no drone? Eu achei que ele tava tentando jogar pra cima e dominar depois, sabe?
Que coisa louca, mano. Mas o que aconteceu? No meio do jogo ele falou: um momentinho, tem um drone aqui, deixa eu chutar a bola nele. Não entendi o contexto disso, cara. Que aleatório, hein, mano?
Será que... Mas é muito, muito boa a autoconfiança, né? Porque todo jogador fala: temos que ver, tenho que render no clube para render na seleção. Não, ele falou: eu, se tivesse na Copa, eu ia fazer esse time jogar bem.
Ele jogou Premier League, ele é bom jogador esse cara, mas não tô mais calma, né, Marçal? Dá uma segurada, né, cara?
Enfim, o Marçal, mas enfim, lateral esquerdo, né? Ele jogou no Wolverhampton, se não me engano, né, Careca? Jogou lá na Inglaterra um tempo. Tá no Botafogo. Será que no livro de regras da CBF tá escrito que você leva um cartão amarelo se você tentar derrubar um drone com a bola? Será que é específico assim? Ou foi só o juiz falou, tipo, eu achei chato, vou dar um amarelo? Não sei. Fico com essa dúvida. Mas enfim, falamos até de seleção brasileira aqui, hein, pessoal? Que podcast. Quando o Corinthians ganha, fica tão mais legal esse podcast. O cara que tá de bom humor, meu Deus do céu. E pra gente continuar de bom humor, Corinthians segue em casa. E no sábado, às 9 da noite, recebe o Cuiabá, Ana Canhedo já anunciou
no
podcast, que estará lá, sábado, 9 da noite, pô, o jogo acaba ali umas 11, vai
começando daquele jeitinho.
Legal, vai ser bom. E aí eu tô com uma dúvida, pessoal, porque depois de muito tempo que a gente agora ficou sem ter semana sem treino, né, o Corinthians teve boas semanas sem jogo, né, semanas pra treinar, o Corinthians teve semanas de treino, e a gente conseguiu ver esse time se repetindo, e finalmente o Corinthians, nesse ano, criando uma identidade, a gente consegue mais ou menos entender como esse Corinthians vai jogar, vai propor seus mecanismos, enfim, começa a ter uma cara, né, esse Corinthians, com uma escalação definida de 1 a 11. E agora o Corinthians entra numa nova maratoninha, que não teve nas últimas semanas como um todo, né? Porque a única sequência mais em cima que teve foi o jogo contra o São Paulo, num sábado, e aí a Copa do Brasil com o Flu numa quinta, e o América no domingo. Mas aí depois disso já ficou 10 dias sem jogar, jogou ontem, na quinta, quarta-feira, hoje é quinta, a gente tá gravando na quinta, dia 29. E aí agora joga sábado contra o Cuiabá, terça contra o Juventude, sábado contra o Atlético Paranaense, e aí já é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então, eu vou perguntar para vocês aquilo que a gente se perguntou 1 milhão de vezes esse ano. Como que esse Corinthians vai entrar em campo? Agora é contra o Cuiabá, time mistão? Vocês imaginam alguns caras que podem sair? Vocês têm alguma informação, meus queridos setoristas? Enfim, divirtam-se.
Opinião. Eu manteria titular, cara. Só ia mexer contra o Juventude.
Você vai, você iria 100% titular em casa, ganhar mais 3 pontos, confiança em alta, e é isso.
Não, total.
E aí reserva dia 4, dia 8?
Então, dia 8 é Atlético Paranaense na Neuquímica.
Em casa.
Né? É. Depois...
E aí quarta-feira, dia 12, 4 dias depois, Corinthians e Flamengo também em casa.
Ah, dá pra pensar em colocar um mistão. Acho que titulares, por exemplo, a gente não vai ver o Renato Augusto contra o Atlético Paranaense em casa titular. Ou pode até ser titular, mas se não jogando o tempo inteiro ou entrando no final.
Mas você botaria o Renato agora contra o Cuiabá no sábado?
Colocaria, aí contra o Juventus descansa e contra o Atlético dá uma entrada ou também descansa.
É, uma possibilidade.
Opinião, né, Totti? Só confirmando. Opinião.
Tá tentando sempre furar as coisas aí, né? Enquanto só opinião, por ser Juventude fora, um estádio mais. Como tal gramado, por exemplo, do Jacone, mas.
Imagina o frio em Caxias do Sul, exatamente. Ana Canhedo.
Meu Deus, que agradável. Eu tava olhando lá, terça-feira, que é o dia de jogo, a mínima é de 8 graus, meu Deus do céu.
Mas a sensação térmica é menos 2.
Meu Jesus Cristo. Mas falando da sua pergunta, o Pedrão, o próprio Yuri falou, né, que na verdade agora os jogos, claro que o brasileiro tem sua importância, o Corinthians quer, imagino, se manter no G4, mas que é tudo uma preparação para o dia 12 e 19, né? E aí, a partir disso, Vitor Pereira que lute para saber o que é melhor aí fazer, mas sempre focado no fato de que agora é tudo voltado para que as coisas deem certo nas duas finais, né? Eu acho que eu, na medida do possível, manteria ali mais ou menos um time entrosado, assim. Acho que não precisa ser maratona de jogos, mas sem perder essa essência do time titular que vai estar em campo dia 12 e dia 19.
É importante.
Por exemplo, se o Renato. Se a ideia do Totti, se ele for com o Renato, com os jogadores mais velhos, assim, mais titulares, dia 1º, não usar dia 4 e não usar dia 8, eles vão ficar 12 dias sem jogar. Talvez vai usar um pouco, sei lá, o Renato um tempo, dia 8. Não sei. Assim, tem uns caras que se você perder, se você machucar, não tem substituição, né, cara? Não tem. É duro.
Sábado e aí, eu jogaria com todo mundo. Só o Balbuena voltando e talvez o Piton no lugar do Fábio. O resto, todo mundo. Aí contra o Juventude, você tira um monte desses. Os velhos.
Ah, dá pra imaginar também, talvez, sei lá, um Adson no Mosquito, uma coisa, né? Talvez. Não sei. Se for, ter alguma outra mudança.
Pode ser, porque o Mosquito é um cara que. É aquilo que eu falo, o Mosquito é um cara que ele precisa de espaço, né? E o Cuiabá acho que não vai vir aqui marcando em cima, não.
Então, ele precisa recuperar o Adson.
Mas os caras mais novos têm que jogar. O Yuri tem que jogar, o Roger tem que jogar, o Fausto.
É, eles querem jogar, o Roger fala isso, que quer jogar. O Vitor Pereira sabe que eu quero jogar, então por mim eu jogo. E tem que, pensar também no Renato Augusto, não só no físico dele, né? Mas também tentar entender o porquê que ele não jogou tão bem ontem, né? Se ele foi muito cercado, se ele tava fora de ritmo, se ele precisa de dois para engatar uma sequência boa e fazer um segundo jogo de mais intensidade, porque ontem ele tava bem abaixo mesmo, errou uns passes que não costuma errar. Não sei se é porque ele tava muito cercado, tava sendo perseguido o campo todo, mas é um ponto importante também pro Vitor Pereira dar uma olhada, né?
Tava abaixo ontem, ele foi mal mesmo, Renato, não foi bem não. Acho que daí depois ele começou a querer acelerar uns passes assim, né? E daí errou mais, mas eu manteria o time. E daí contra o Juventude, aí você põe o Juliano no Renato, aí você volta o Bruno Mendes no lugar do Gil e dá uma descansada no Gil, joga Bruno Mendes e Balbuena. Aí o Rafael Ramos, eu não sei se ele já tá apto. Ontem ele tava no banco, gente, eu não cheguei a ver.
Não.
Não.
Não,
mas
ainda não.
O Rafael, não sei se já daqui a pouco já pode jogar um pouco no lugar do Fagner. Aí você tira uns caras contra o Juventude lá.
Bota o Rony, né, pra dar umas mordidas lá.
O Rony, exato. Dá umas o Rony tem essa cara de um jogo lá. O
Rony é a cara daquela neblina de Caxias do Sul.
Sem essa cara, com certeza, a cara dele. O Ramiro, põe o Vital.
Nossa, mais que o Rony é o Ramiro. Os dois têm essa dupla de
Juventude lá. Buscar esse 0-0 aí com unhas e dentes.
Vamos tornar o jogo interessante também, né? Por favor. Né? Eu não vou me deslocar na véspera do meu aniversário para Caxias do Sul para ver um jogo mais ou menos, né? Ajuda a mamãe.
Vai ver um reservaço.
Aninha forçando um presente, hein?
Você pode ver o primeiro gol. Você pode ir até lá ver o primeiro gol de Giovani com a camisa do Corinthians. Vai ser um feito especial, pô. Não?
Olha, sem palavras.
Mas, amigos.
Giovani que jogou mal no sub-20, hein? Desceu e jogou mal. Só
foi,
um parênteses aí.
Não foi.
Mas tá sem ritmo o moleque também. Ah, não, tava na seleção sub-20, né?
Jogou um pouquinho lá. Não joga com os caras também, né? Dá pra entender. Só foi o corneta mesmo.
Só quis cornetar o Totti, mas não tô brincando. Mas a gente tá falando dessa sequência de três jogos, né, até a final, e já levando aqui o podcast pra sua reta final. Vocês agora, se for informação, melhor, óbvio, mas se não também, na opinião, em qual desses três jogos, se é que existe a chance, vocês acham que tem mais chance do Maicon voltar a ser relacionado, ir pro banco, poder entrar ali no segundo tempo pra ganhar aquele ritmo? Que é outro cara que, por mais que, como a gente falou no começo do programa, quando se machucou contra o Flamengo lá na Libertadores, não estava jogando muito, não estava tão bem, estava longe de estar no seu melhor momento, já teve momentos melhores nesse ano lá mais pro começo, mas é um cara que eleva o patamar do time, é um cara que pode fazer esse time ser mais competitivo e melhor na final, e todo mundo quer ir de volta. Vocês têm alguma ideia, alguma imaginação, alguma informação também, como eu falei?
E Mabragacello, algo por aí, cara, porque por aqui nenhuma informação de especificando que dia exatamente ele volta. Tinha a expectativa, né, de pelo menos aparecer entre os relacionados contra o Atlético Goianiense. Você tinha feito uma matéria recentemente sobre isso, né?
Havia expectativa, eu tinha perguntado pro Vitor Pereira lá em Belo Horizonte, né, se nesse período sem jogos, ia conseguir recuperar o Maicon, se ele contava com o Maicon para as finais e tal. Ele meio que falou, vamos ver se a gente consegue, colocar o Maicon em campo. Hoje, na entrevista do Yuri Alberto para a seleção, ele citou voluntariamente o Maicon, né? Diz que o Corinthians tem um reforço do Renato nesses jogos, nesse reencontro com o Flamengo, depois da Libertadores, porque não teve o Renato lá, e que vai ter o Maicon. Ele falou, então o Maicon deve estar treinando com eles, né? Deve estar indo a campo, fazendo algum tipo de atividade. Eu acho que, não sei em qual que ele tem mais chance de estar disponível. Eu acho que desses três, o que ele tem menos chance é em Caxias do Sul, talvez, pela viagem, pelo desgaste, pelo gramado. Mas, achismo, por enquanto.
Boa, a gente fica de olho e você na audiência fica ligado, como sempre, lá no ge.globo/Corinthians para ler a nossa notinha que vai estar no ar quando a gente souber alguma coisa sobre o Maicon. Fala aí, careca.
Só mandaram um negócio aqui no grupo e eu fui procurar no Twitter. A gente falou em seleção, o Daniel Alves, o Pumas, informa que ele lesionou o ligamento colateral medial. Fagner tivesse numa daquelas temporadas boas,
Cara, ele iria fácil para essa Copa. A Copa com menos concorrência para lateral direita.
Nossa senhora. O Marçal falou que dá para jogar até com o pé ruim. O Marçal. Não foi, Braga? Falou, qualquer coisa eu jogo quebrado na direita.
Ele falou que a vaga de 9 também tá de olho aí, pô. Você tá querendo?
E agora 9 ficou muito concorrido. Tem uns 4 e vai sobrar um, hein?
Isso que o Yuri Alberto não chegou no Coringão no começo do ano. Fala aí, careca. Senão ele tava lá também.
Esse aí começa próximo... se ele continuar nesse
nível... ele é pro próximo ciclo, né?
Próximo ciclo, ele tá... Acho que ele tá...
Aliás, ele pode jogar o Olimpíada, né?
Tem 21 anos. Ele é novão ainda.
21 só.
Tem 21, é.
Uma criança. Enfim, realmente, pode jogar as Olimpíadas em 2024, lá em Paris, vai ter ainda, vai ser sub-23 ainda. Pode estar nessa, bem legal. E com certeza é um nome que vai estar nos planos aí da próxima comissão técnica. A gente não sabe qual vai ser, né? Mas enfim, vai estar aí e ele vai estar na mira, porque o cara é bom. O cara é novo, é bom, tem potencial e vai ser muito útil para a seleção brasileira se seguir se desenvolvendo aí como está fazendo. Senhoras e senhores, acho que vamos ficando por aqui por hoje, hein? Algum último destaque? Esqueci de alguma coisa? O que vocês querem falar aí de bom?
Cara, eu vou só dizer aí que na segunda-feira tivemos na TV Globo do Bem Amigos a visita da Diane e do Renato Augusto, né? Os dois camisa 8 do Corinthians, masculino e feminino, e foi bem legal o encontro deles aí nos bastidores e tal. Ela até chamou o Renato para dar uma olhada no treino delas e tal. Diz que o Cássio sempre vai, sempre está presente, dá dica para as goleiras. E ela convidou o Renato para comparecer. Ô, Renato, vai lá dar uma moral para as meninas, pô. Tamo junto, galera. Um abraço.
Até aproveitando
depois, e depois desse recado pro Renato, que ouve todos os nossos episódios, né, do Braga, ele vai estar no próximo treino das Brabas.
Aproveitando até isso aí, eu antecipar a Aninha e o Totti. Que legal, né? O Renato foi o único que levantou da cadeira para aplaudir ela a hora que ela entrou no estúdio.
Um gentleman.
Declarações de amor também no programa, assisti, legal demais. E elas merecem, né? Elas merecem. Pô, eu vi muito, inclusive, que legal, né? A gente teve, não sei se vocês também tiveram aí nas redes sociais, um feedback muito legal do podcast que a gente gravou, especial para as Bravas, elas merecem demais. E a gente ficou muito feliz de ter recebido a Giovana aqui, eu e o Totti. Então, um abraço para a Giovana, para as Bravas e para toda a fiel torcida.
É isso, amigos. Faço do careca minhas palavras e deixar a Ana se despedindo, é a estrela dessa edição.
Faço do careca as minhas palavras?
Faço tá as palavras? Frase? Eu falei isso?
Falou.
O que eu tinha que falar? Eu faço as palavras do careca.
Faço das palavras do careca, minhas coração.
É bom isso. Nos números, bom não falar.
Não, dia ser bom nas palavras, né? Pô. Matemática.
Ainda bem que ele é engenheiro, né, careca?
Ainda bem que eu sou engenheiro.
Ainda bem que ele é filho.
Mas vocês entenderam, né? A mensagem é o que importa, a mensagem
não
foi passada.
Edita, não edita.
A mensagem foi passada.
De deixar passar isso. Qual a chance de deixar passar, Tati?
Nossa, o Braga não dá.
O careca falou que não tem mais bobo no futebol. Tem a gente aqui, pô. Tá louco? último dos bobos.
Genial. Então é isso. Um beijo, amigos.
Cara, eu vou pra me despedir. Fica meu desejo de que esses dois jogos que eu vou encarar aí sejam interessantes, né? Sejam bons jogos, meu retorno aí. Tava olhando, eu falei no começo do podcast, última nota 15 de fevereiro, então fica aí minha torcida para que o Corinthians faça bons jogos contra Cuiabá e Juventude, estarei em ambos, muita coisa para acontecer, as finais se aproximam, e é isso aí, tô de volta, tava com saudade de todos, tava com saudade do podcast, tô relembrando minhas senhas por aqui, vamos ver se até o final do dia eu consigo resgatar tudo, e é isso aí, vamos que vamos.
Boa, Aninha, obrigado. Acho que vão ser bons jogos, a gente brinca aqui sempre, mas a gente sabe que é verdade, todo mundo do elenco ouve todos os nossos episódios e eles estão ouvindo esse e vão garantir 3 vitórias elásticas em sua homenagem, 3 não, 3, pode ser 3, 4, até o fim do ano, né, quantas quiser, não tá bom, tá bom, mas esses próximos jogos serão em homenagem a Ana Canhedo. Então é isso, vamos ficando por aqui. Um abraço para você, Aninha. Muito bom ter você de volta. A gente estava com saudade. Nossa audiência com certeza também estava. e agora vamos juntos nessa reta final, com muita coisa para ser resolvida, muito jogo grande ainda, muito jogo bom e muito podcast. Um beijão para você, um beijão Careca, Totti pro Careca de novo. Eu ia falar pro Braga e eu falei Careca, enfim, mas já que a gente tá errando aqui continuando, eu vou errar e continuar. Um beijo para todo mundo, um beijo para vocês que estão na audiência, obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do GE Corinthians. A gente falou que o Corinthians joga no final de semana, joga no sábado às 9 da noite, só reforçando a agenda, e a gente volta segunda-feira com mais um episódio para repercutir o duelo contra o Cuiabá e já falar dessa viagem para Caxias do Sul, porque na terça-feira tem Corinthians e Juventude. Então, um
é
beijo.
É isso, faço do Pedrão as minhas palavras aí, então. É isso.
Valeu, gente.
Até a próxima.
Falou.